E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha? Tudo beleza com vocês? Estamos começando aqui mais um Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, o momento que a gente interage, o momento que aqui é tudo improviso. Esse canal que basicamente é feito com base no improviso, aqui é onde a gente se revela mesmo, é onde o Brunão, você vê o Brunão falando pra caramba, é onde você vê o Bolt com suas estatísticas e é onde você vê o Kiki atrapalhando esse sim. Prática comum nesse canal. Percebam, por exemplo, agora que o Kiki não está. Há um minuto atrás ele estava com problemas no microfone, como sempre, tivemos que derrubar, e eu posso jurar para vocês que ele vai entrar arregaçando, como ele costuma. Então vamos aproveitar, dar uma certa qualidade a esse programa, enquanto o Kiki não entra. Começo pelo Brunão. Tudo bom, Brunão? Boa noite, e vamos começar aqui nossos trabalhos. Tá com as perninhas doendo depois da meia de ontem? Ou não, Brunão? Brunão correu uma meia ontem, depois de tanto tempo sem correr meias. Tá confiante? Está numa ascendente legal para Nova York, né, Brunão? Correu a meia ontem sem dores significativas, como diria o Kiki.
Como diria o Kiki, sem dores significativas. Então, não, foi muito boa a prova, foi exatamente o que eu estava planejando, dentro do ritmo certinho, e não estou com nenhuma dor, não. A ideia era fazer ela leve, no ritmo pretendido, um ritmo um pouco mais forte do que o pretendido para maratona, mas para chegar inteiro. Então, eu estou super bem, não estou com dor nenhuma, não.
Brunão, qual vai ser o seu ritmo pretendido para Nova York? Lembrando que Nova York não é nenhum, né, não é nenhuma beleza para o corredor, né? Ela tem subida de ponte, ela não é um tapete, está longe de ser um tapete, tem umas subidas de ponte lá bem ruins e tal. Não é uma prova rápida. E você vai para quanto, Brunão, depois de um longo e tenebroso inverno de lesões aí? Você vai o quê? Você vai para terminar.
Terminar é o primordial, mas tendo em vista que eu estou ainda me recuperando, né, da lesão, aí se eu fizer algo em torno de 6, terminar a prova um ritmo de 6, 5, 50, 6, eu já vou ficar bem contente.
Oh, se você terminar a sexta, tá ótimo. Eu sempre termino quebrado, rodando a mais que isso. Tá lindo. Tempo final, Brunão? O pace é muito complicado. Você quer terminar em quanto essa prova?
Nesse pace vai dar 4 horas e pouco, né? Eu não vou com nenhuma pretensão de fazer sub-4 nessa prova, até porque eu sei que eu não tô com esse preparo todo, né? Eu tive pouco tempo para treinar depois que eu voltei da lesão, tive só 3 meses. Eu fiquei 4 meses parado e vou ter 3 meses de treino, que eu acho que é pouco para tentar alguma coisa mais agressiva, né? Então a ideia é terminar e um pouco acima de 4 horas, 4 horas e 10 aí tá excelente.
Até porque, se você voltar de lesão fazendo um sub-4, você dá um tapa na minha cara e de toda a sociedade e joga uma pressão forte sobre meus ombros. Por favor, Brunão, deixa para mais frente. Vamos combinar desse sub-4 numa mesma prova, Brunão? A gente,
Vamos.
assim como os casais apaixonados, vamos chegar lá juntos. Vamos chegar ao fim juntos, pode ser? Mesmo.
Já fizemos isso, inclusive, né?
Já fizemos isso, já terminamos a nossa primeira maratona praticamente de mãos dadas, juntos, juntos,
Né?
né? Michel Bolt, como está você, Michel Bolt? E você, uma situação muito mais periclitante, né, Bolt? O Bolt, basicamente, ele vai correr uma maratona no começo de novembro, mas se ele pôr o pé no chão, ele sente dor. Tá bem tranquila a situação do Bolt, né, Bolt? Tudo bom, meu querido?
Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite. É isso mesmo, né? Se eu colocar o pé no chão um pouco mais forte, eu sinto dor. Mas não, eu já estou voltando, sinto bem menos dores. Nesse final de semana, eu já corri 3 quilômetros. Olha só, para quem não estava correndo, já é uma puta evolução. Não, 3 quilômetros, mas eu vou para a prova, tá tudo pago, a viagem, a inscrição
Ô,
feita.
Bolt, só um negocinho. Ô, Bolt, eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Brunão, tá ouvindo o Bolt também? Manda a galera falar se tá ouvindo o Bolt. Eu só fiquei preocupado porque o microfoninho do Bolt tá em vermelho aqui para mim. Todo mundo tá ouvindo aí? Dá ok aí nos comentários, galera. Vocês estão ouvindo o Bolt. Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo, Brunão?
Ouvindo normal.
Então só com o palmito, Bolt. Continua. Se a galera não estiver ouvindo o Bolt, reclama aí no chat aqui. Tá esquisito esse microfoninho vermelho seu aqui, Bolt. Mas vai lá.
Hoje mesmo eu estava discutindo com o Luciano qual vai ser a estratégia daqui para frente. Eu tenho praticamente 20 dias de treinamento, né? Eu viajo dia primeiro, e depois que viaja, aí já não tem mais jeito, né? A corrida é dia 4. Mas a estratégia é tentar recuperar um pouco do fôlego e eu vou para a prova para fazer em 5h20, 5 horas e meia, 6 horas, acho que é o limite para terminar. Não sei se tem limite para terminar Nova York, mas vou passear pelas ruas de Nova York.
Olha, Bolt, se eu ainda não tenho o seu sub-4 na maratona, seria bastante divertido, não estou rogando praga, mas seria, de repente, uma contrapartida se você superasse as minhas 5 horas e 15 no Chile, que eu estava voltando de uma cirurgia, estava com um tubo enfiado na, no, 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 na bexiga. Então, de repente, para contrabalancear, fique à vontade, de repente, uns 5 e 16, não sei, é uma coisa tua, mas pode ser, de repente, uma moeda de troca interessante, não é verdade?
Pode ser uma moeda de troca, ué. Daí eu passo a ser o mais rápido e o mais lento desse canal, ué.
É, e nós ficamos ali, eu, Brunão, Kiki, ficamos naquela classe média ali que. É,
Fazendo jus do nome do programa, né?
o de cima sobe, o de baixo desce, e o Michel querendo atacar em todas as frentes, na classe A e na classe D, o Michel Bolt. Temos alguns recados, vamos fazendo aquela retrospectiva
Ô,
gostosa?
Mike.
O Kiki caiu de cair mesmo, hein? Acho que o Kiki
Então,
faleceu.
olha. Deixa eu só fazer uma observação aqui. O Kiki está pedindo socorro no chat aqui, diz que não consegue entrar.
Cara,
Eu não
não,
sei o que que aconteceu, por que ele não está conseguindo. Ninguém
não
está
tem nada.
bloqueando o Kiki, não.
Ô,
Não tem nada.
Kiki, chama um técnico de informática aí, se você conhecer algum.
Não há nada.
Conhece
Puta.
alguém que mexe com TI?
Para quem não sabe, o Kiki, o ramo dele é TI. Então, o que que eu posso fazer pelo Kiki? Não sei, cara. Vê, conversa com ele aí pelo WhatsApp, Brunão. Vê se consegue
Ele
jogar uma.
colocou aqui: se me deixarem entrar, eu mando saludos a todos. Como assim?
Cara, o Kiki, não tem como te barrar. Eu não sei. Ele tá no
Ele tá
nosso
com o
chat,
link.
sei lá.
Tá. Ele tá com o link, né?
O Kiki, não sei o que fazer, Kiki. Pera aí, ó. Eu vou tentar de novo, tá, Kiki? Ó, pega lá no WhatsApp lá do canal Corredores. Eu vou te mandar, tô te mandando o link nesse momento. Kiki, de um jeito ou de outro, quer dizer, ele é atravanca mesmo. Pera aí um pouquinho só, gente. Dá um pouquinho que o Kiki, quando caga na entrada, caga na saída. Pera um pouquinho, vamos tentar resgatar. Tava tão bem intencionado o venezuelano, tava pegando estatísticas, nossa. Pera aí, gente, vamos tentar içar para dentro da live aqui o venezuelano, porque a gente gosta dele. Ele é trabalhoso, mas a gente gosta. Pera aí. Kiki, olha. Kiki, mandei um link que eu acho que é igual o último. Não sei se vai te ajudar, mas vê se você volta aí, meu filho. Tá bom? Nós queremos você aqui. Então, basicamente, lembrando, estamos aqui com as tarjinhas rosas, porque estamos no Outubro Rosa, né? Homenagem aí para nossa homenagem do canal Corredores para as meninas. Um outro destaque para as meninas que gostam desse canal e para os peludos que gostam de ver a corrida sobre a ótica feminina. Vamos estrear ainda em outubro um programa dentro do canal Corredores só para mulheres, é novidades, não vou dar mais detalhes do que isso, mas ainda em outubro, durante o Outubro Rosa, vamos inaugurar este programa totalmente voltado para as mulheres, mas também é muito receptivo aos cuecas, não é verdade? Aí vamos falar também sobre a meia de Sampa. Ontem estivemos na meia de Sampa, Brunão teve, o Kiki teve, amplo elenco, né? Grande elenco, parece filme dos Trapalhões. Fomos em três carros lá para a meia de Sampa. Divertidíssima, prova muito legal, prova muito bacana, tempo nublado, com garoa durante a prova, percurso um tapete, tem uma subida de ponte lá, prova é totalmente reta, um filé, e foi lindo, né, Brunão? Fora o óbvio, Brunão, que foi o destaque de ontem na meia de Sampa, alguma consideração durante a prova em si, porque depois eu vou falar do óbvio, que precisa ser celebrado, que é Heitor, que proporcionou o grande momento do esporte ontem. Alguma coisa a salientar dessa prova? Prova excelente. Hoje o assunto é baixar tempo. Aquela prova é feita para isso, né, Bruno?
É, ela é muito boa para isso, é bem planinha, que nem o Mike falou, só tem uma subidinha de ponte ali que não, você nem sente, você consegue até manter o ritmo na subida se você tiver bem treinado, não vai atrapalhar nada. E ontem, especificamente, o clima estava muito bom, assim, além do percurso ajudar, estava nublado, né, tinha chovido no dia anterior, então estava muito bom. Para mim, só abriu o sol, assim, faltavam uns 2 km para chegar, 2, 3 km. E abriu um pouquinho de sol, mas sem esquentar muito. Então, assim, o percurso ajudou, o clima ajudou. Então, acho que bastante gente deve ter feito um RP nessa prova aí.
Foi bom, bastante gente celebrando depois, muita gente antes. Cara, ontem foi toda a prova, tem muita gente aborda a gente com o negócio do canal, que gosta do canal e tudo. Mas ontem, cara do céu, teve muito, viu? Teve muita gente querendo dar um UTA antes da prova, muita gente durante a prova. Ontem eu corri sem quaisquer pretensão. A minha pretensão ontem era ajudar a minha mulher, e está totalmente dentro do tema, ajudar a minha mulher e ajudar meu amigo Fabrício a chegar no sub-2. Nenhum dos dois conseguiu, mas não foi por minha culpa, viu? Depois a gente fala mais para frente sobre isso. Nenhum dos dois conseguiu. Minha mulher ficou longe, longe, quebrou lindamente. Meu amigo Fabrício ficou por uma frustrante diferença, muito pouco mesmo, mas eu separei aqui. Eu vou falar mais para frente sobre isso. E depois a galera querendo mostrar medalha, falar, um monte de gente falando que conquistou efetivamente o sub-2, foi bem, muita gente na primeira meia maratona, sem pretensões de tempo, e muita gente durante a prova. Acho que foi a prova que eu mais conversei durante a prova, que eu estava num ritmo, depois que minha mulher quebrou, a gente ficou às 6h30 lá, e nossa senhora, e o povo encostava e ficava conversando longamente, um monte de gente que estava na primeira meia, e falando e meio que culpando a gente por estar naquela situação e por estar na primeira meia maratona. Porque os caras, imagina, era o pessoalzinho que estava rodando a 6h30, então era o pessoalzinho que estava sofrendo mais. Estava nos culpando, viu, Brunão? Estava culpando, porque naquele momento a gente, segundo eles, era o responsável por estar naquela sinuca de bico, mas o pessoal estava muito grato pela experiência, todo mundo muito feliz de fazer a meia, um clima muito legal. E Michel Bolt, você que não correu porque está se preservando, você acompanhou a nossa equipe? O Michel Bolt está falando que eu expulsei o Kiki. Realmente, eu expulsei naquele momento porque estava com problema técnico.
A mensagem de erro que tá dando para ele lá é que ele não é bem-vindo nesse momento.
Gente do céu, mas como é que eu resgato o Kiki agora, gente? Não, e aí? Eu apertei um botãozinho escrito expulsar, mas era naquele momento. Mas, peraí, gente, coitado, Kiki. Como é que eu sei? Como é, se alguém. Meninos, fiquem atentos aí no chat. Se alguém aí do chat dominar aqui essa ferramenta aqui, como é que nós usamos aqui?
Hangout.
O Hangouts. Se, por favor, alguém puder dar uma dica lá, eu expulsei o Kiki, mas por que que ele nunca na vida que volta? Não era para ser definitivo, não tem nada aqui, cara, de banir o cara, dele tá excluído definitivo. Não tem nenhum aviso para mim, Chão.
Tem um botão persona não grata aí?
Não tem, cara. O Kiki não jamais será, cara, persona non grata. Aqui não tem, cara. Oh, que dó, cara. Será que. Opa, então, peraí, tem uma interrogação aqui. Ajuda. Peraí, gente, peraí. Vamos tentar resgatar o venezuelano. Peraí. Não. Ô, Shell, vai dar uma pesquisada aí enquanto isso, Shell?
Beleza, beleza.
Vai dar uma pesquisada aí, você que é o entendido do coisa. Olha, realmente, eu apertei expulsar, deve ter sido isso, então. Calma, Kiki, nós vamos te resgatar. Calma, Kiki. Ô, Brunão, e ontem, ponto alto para quem encontrou com a gente lá na meia de Sampa, Heitor pagando a sua aposta para quem acompanhou de perto, teve aquela aposta minha do Heitor, se eu terminava dentro de 6 horas, se eu não terminava dentro de 6 horas lá uphill. Terminei o desafio escolhido por essa galera aqui, nesta mesma live aqui, foi o Heitor correr de sainha de colegial. Só que o Heitor foi além. No vídeo de quinta-feira vocês vão poder conferir, nós fomos numa loja de fantasia e nós conseguimos uma fantasia inteira de colegial. E o Heitor mostrou que, além de traíra, ele é sujeito homem, saco roxo, bancou e correu lá com uma saia para lá de efeminado. Tava bonitinho, né, Brunão? A galera assediou bastante o menino Heitor.
Ele tava uma graça. E além do mais, ele tava com uma segunda pele, porque tava meio friozinho de manhã, né? Ele tava com uma segunda pele preta, né? Por cima até, cobrindo até a mão ali, parecia uma nega maluca, cara. Tava muito engraçado.
Parecia nega maluca daquela cidade de interior, lá na casa do meu pai, tem nega maluca.
Parece aquelas fantasias, sabe? Que tem de carnaval.
Então, e ele estava mesmo. E a gente não pôde, a gente. O menino Heitor, a fantasia dele era de barriga de fora, e num primeiro momento eu ia meio apertar ele para ele correr de barriga de fora, ele estava meio receoso porque tem o peito cabeludo, mas a gente sabe que o Heitor tem muito frio mesmo. Ele corre, ele treina debaixo de sol com blusa, é um negócio sério, assim. Aquele rapaz, ele não tem o termostato, assim. Acho que ele é igual o sapo, assim, que ele não regula a temperatura do corpo. É anfíbio, acho que o Heitor é anfíbio. E eu sei que eu fiquei com dó. Aí a gente deixou ele correr com essa segunda pele. Aí ele tava igualzinho, a nega maluca. Foi a coisa mais linda, foi muito bacana e tal, né? Então temos aqui o destaque Heitor de saia. Tivemos também nesse final de semana a maratona de Chicago, né, Shell? Muito bacana lá, lotada a rua. Shell, o meu sentimento é assim: quando tem essas grandes provas, eu não posso entrar no Instagram, que eu me sinto mais pobre dos seres. Todo mundo estava em Chicago, menos nós.
Exatamente, uma pulverizou fotos da Maratona de Chicago, mas é uma baita prova, né, Maicon? A Band Sports transmitiu ao vivo, outras duas tinham dois sites podendo assistir ao vivo. Muita gente conseguiu um puta tempo lá em Chicago, porque me parece que o clima estava bom, as condições para a prova estavam ideais. Eu conheço uma série de pessoas que foram para lá e conseguiram todas elas cumprir seu objetivo. E sem contar que, não sei se você viu a medalha da prova de Chicago, também estava completando 40 anos, uma medalha bacanuda, estava muito legal. Foi bacana acompanhar o pessoal aí.
Tava massa. Ô, Brunão, você me mandou aqui. Ainda estamos naquela missão de resgate. Nem os mineiros lá do Chile que ficaram presos lá na caverna. Durante essa live, a emocionante operação de resgate do venezuelano. Não sabemos em que limbo, em que universo paralelo que o Kiki se encontra nesse momento. Estamos a todo custo tentando resgatá-lo. Olha, eu entrei aqui em configurações, Brunão. Não tem nada. Tem um negócio para escolher câmera, tem um negócio para escolher áudio. E tem um negócio de voz e não tem ninguém banido e nem nada do tipo. Eu não
Mas eu consegui entrar aqui no link que ele falou, né? Pessoas bloqueadas do Hangouts aqui com o login do canal. E está escrito: não há pessoas bloqueadas.
Pois é, cara, que raio de buraco o Kiki se meteu, não? Eu não sei, Kiki. Eu não sei o que fazer por você, eu temo por sua integridade, eu me arrisco a dizer que pode ser que você não volte, Kiki. Não foi maldade, viu? Tentando aí, gente. Vocês acharem alguma forma de resgatar o que nós vamos. E daí foi muito legal nessa. Uma cara, tem um vídeo da MPR, pessoal da MPR, que é a maior assessoria lá de São Paulo, o maior do Brasil, e eles estavam fazendo um aquecimento na véspera. No sábado eles estavam fazendo um trotinho lá no, na Maratona de Chicago. Cara do céu, os caras metem 170 alunos na Maratona de Chicago. É absurdo. Os caras começam a correr, é maior que muita prova que a gente corre aqui em Sorocaba. É só aluno da MPR. E todo mundo, em todo lado, em todo lugar que eu olhava desse Instagram, só tinha gente correndo Chicago. O nosso doutor cardiologista, Ricardo Cairo, correndo Chicago. E pelo que eu vi, o tempo da galera não é lá essas coisas, né, Shell? Não é uns puta de uns tempos. Não sei se é muito quente, eu não sei se ontem não foi. Mas assim, perto do que a galera, nossa amiga, costuma fazer. Longe dos melhores tempos, né?
Não, teve muita gente que conseguiu RP lá ontem, Maicon, pelo que eu vi. Por exemplo, o Ricardo que você está falando, ele já é sub-3 em outras provas, mas pelo que eu vi, muita gente conseguiu sim fazer RP lá, o tempo estava bom, o clima estava bom para correr. O que eu vi foi o contrário disso que você falou.
Ah, então a informação sempre precisa de uma. Falei bosta? Falei bosta, então. Se lasque. Ah, eu falo bastante. E quem ganhou foi o norte-americano Galen Rupp. Esse Galen Rupp, que eu fui apresentado a ele nos Jogos Olímpicos do Rio, né? Primeira vez que eu vi esse cara. Ele correu lá pertinho do Kipchoge, aqui no Rio, debaixo do sol quente do Rio de Janeiro. Corre bem pra caramba. O moleque é um branquelo baixinho lá e destoa lá no meio do pelotão africano lá. Ele tá lá e ele vai indo, vai largando o africano pra trás e vai embora. E ontem ele foi bronze aqui no Rio e ontem ele ganhou. Sabe quanto tempo faz que um norte-americano, você informado que é, já deve ter ido atrás, Chão, mas caso você não tenha ido, sabe há quanto tempo um norte-americano não ganhava em casa? Sabe há quanto um norte-americano não ganhava em Chicago?
17 anos, não é?
15 anos. Parabéns pelo
15
show,
anos.
mas você errou. Então, um show de informações imprecisas nesse bloco do canal Corredores. Eu acho que agora, eu estou com muita dó do Kiki mesmo. Eu estou só com vontade, Chão. De de fazer uma manobra ousada de eu sair e entrar. Enquanto vocês ficam aí, eu sair e entrar para ver se o que volta. Será que tem alguma coisa?
Não, tem... não vai resolver. Eu estou passando minha senha do Gmail para ele, para ele logar com a minha senha do Gmail.
Então, vamos tentando. Acompanhe durante todo esse programa ou em nossos flashes ao vivo na programação o resgate do menino venezuelano Kiki. Ele está nos escombros? Ele está no limbo? Ele está vivo? Não sabemos. Não temos notícias. Nossas equipes de bombeiro, nesse momento, tentando resgatar o foguete venezuelano. E vamos começar logo com essa bagaça desse programa, porque hoje o tema é periclitante, a gente quis aproveitar essa história de muita gente ter corrido ontem a meia, muita gente ter buscado, conseguido ou não conseguido a sub-2, terminado essa meia maratona em sub-2 horas, e hoje o tema é justamente isso. Como quebrar a barreira da sub-2 horas? Como foi para a gente quebrar a barreira da sub-2 horas? E por que tanta gente quer quebrar esse sub-2? Muito mais gente quer quebrar o sub-2 na meia maratona do que na maratona. Na maratona só tem 3 caras tentando quebrar o sub-2. Na meia maratona, todo mundo quer quebrar, né, Shell? É o primeiro grande desafio quando você vai para as grandes distâncias, quando você começa a correr meia maratona, você quer tentar quebrar a bendita da sub-2. É uma baita marca, né, Chão?
Uma baita marca. Acho que é a primeira grande busca do pessoal aí na meia, né, mas com um tempo mais consistente que as 2 horas. Eu tive sorte de já na primeira conseguir emplacar um sub-2.
Ele deixou escapar, Brunão! Ele deixou escapar que na primeira ele já foi sub-2. Carpiu um lote, rapaz.
E foi exatamente na meia de Sampa a prova de ontem. Realmente acho que é a primeira marca que muita gente tenta buscar ela.
Olha, Michel, quem deve estar especialmente impressionada com você, sabe quem é? É a Van Van Duarte. A Van Van Duarte que colocou aqui o Michel, tu é bonitão. Oh, que delícia! Ai, deve ser do Nordeste para falar tu. Saiba você que além de um gato, ele é rápido, estreou sub-2 na meia maratona, e o único sub-4 do canal. E agora, hein, Vavan? Ficou querendo.
Você quer me complicar com a minha esposa aqui em casa, hein, Michael?
Não, velho, filho, o negócio é o seguinte: quando você tem um Corcel 2, você às vezes não dá bola pro Corcel 2, mas você vai naquela feira da aqui em Sorocaba tem a feira da barganha. É a feira onde a turma vai vender coisa velha que ninguém quer. Ninguém se fala do teu Corcel, mas quando você encosta o Corcel na feira da barganha, chega aqueles velhos aposentados e fala, quer quanto nesse Corcel? Aí desperta interesse para o que muito não havia interesse. Então, Shell,
seu casamento... Você está me chamando de um Corcel 2, velho, é isso?
Shell, eu estou falando, Shell, que às vezes você faz muito barulho como Corcel, bebe bastante para obter um certo desempenho. Tem algumas semelhanças com o Corcel 2, sim, e... Você ainda, no programa passado, estava falando que precisava jantar com a sua mulher, que é 15 anos que vocês estão juntos. Depois de 15 anos, o interesse cai um pouco. Então, de repente, a Van Van aqui te elogiando em público pode ser algo interessante para você. Pode apimentar essa noite gélida de segunda-feira aí na sua casa. Eu faço votos que você não apanhe e que seja produtivo que causa aquele ciúminho gostoso, não é verdade? Ô, Brunão, aproveitamos aí, abrimos aí esse tema de sub-2, vamos dar espaço para a galera aí, para Van Van e para outras assediadoras e para outros assediadores. O que que temos aí no nosso chat, Brunão? O que que a galera está comentando?
Bom, a gente acabou de iniciar o tema aqui, tem poucos comentários aqui sobre o... O pessoal está mais falando sobre os tempos que fez o Rony Dumas, ele falou que a primeira meia dele já foi 1,48.
Olha, tem um aqui que está na minha cara, eu já vou ler, não sei nem o que ele está falando, mas eu vou ler aqui. Ô, Brunão, você está comendo mosca aí, Brunão. A turma está falando freneticamente aí, ó. Dá uma olhada aí.
O Bruno fica aí pensando comentários acerca da minha pessoa e ele não presta atenção no tema do programa, né? Esse é um problema, viu? A intenção de sacanear o coleguinha é maior do que a obrigação dos afazeres do programa, né?
O Shell, você escreveu aqui, a patroa já se manifestou aí, Shell?
Já recebi um print do WhatsApp aqui com a mensagem.
Aí, ó, eu tô falando que a Vanvan fez um serviço para você, apimentou o relacionamento, 15 anos, aquela coisa morna, segunda-feira não dá nada, ele não me procura, eu também não me procuro ele, eu acho que hoje a coisa vai. Shell, você se lembra há quanto tempo você corre as maratonas e quantas meias você tem?
Eu corro meia maratona desde 2015. A primeira meia maratona foi a meia de Sampa, em outubro de 2015, e eu acho que meia maratona provas eu tenho oito. Oito ou nove com as duas desse ano, acho que são oito. Oito
e meias. E você carrega uma marca arrogante de nunca ter feito um sobre 2 horas. Todas foram sub dois.
Isso, todas foram sub dois.
Muito bem, muito bem. Já vamos falar com você. Pelo visto, você tem uma caixinha de surpresas aí com dicas para nós. Brunão, qual é a sua história com meias maratonas? Quando. Aí deu uma rotinha, porque. Ai, será que. Ó. Ai, escapou. Ô, Brunão, é que eu tô tomando uma cervejinha. Ô, Brunão, qual o seu histórico com meias maratonas? Quantas você já disputou e quantas você levou para chegar no sub 2, se é que você levou? Teve quantos que você. Foi além do sub 2 ou você, igual Michel Metidinho, sempre abaixo do sub 2?
Não, a minha primeira foi, inclusive, a mesma que o Michel, em outubro de 2015. Já foi abaixo de sub 2, mas acho que eu já fiz 8 meias com a de ontem, 8 ou 9 também, desse mesmo número. E duas delas eu fiz acima de 2 horas por conta de lesão, por conta daquela lesão do pé já, eu tive que parar para andar. Aí acabou.
Deu ruim. E eu estreiei, eu fui pesquisar, tive que pesquisar isso porque eu não lembrava. Eu fui ver meu vídeo lá de preparação para a primeira meia maratona, um vídeo velho, quando tinha aquelas vinhetas bonitas ainda no canal, né? É dia 21 de fevereiro de 2016. Foi minha primeira prova, foi a meia internacional de São Paulo, é aquela que larga do Pacaembu. Vocês estavam comigo lá, né? E a gente saiu do Pacaembu, eu fui lá. Aí tinha o Minhocão lá, eu só tinha passado no Minhocão uma vez, na minha primeira prova de 10K. Aí foi. Quando chegou no 16 ali, rapaz, mas deu uma morrida. Essa meia de São Paulo é aquela que volta toda a Avenida Pacaembu, né? Que é um falso plano, uma meio subidinha ali, aquela Avenida Pacaembu, é chatinha. Rapaz, que dificuldade. Você sabe que eu não andei. Eu não andei na primeira meia maratona, mas se eu andasse eu era mais rápido, porque a hora que eu cheguei naquela Avenida Pacaembu foi bem triste. Eu não lembro de cabeça, eu teria que assistir a cobertura da prova para ver, mas eu acho que foi coisa de 2,8, 2,6. Mas eu lembro que eu cheguei no Pacaembu e a galera falou: Michael do céu, como você tá branco, cara? E eu meio que tive que sentar. Ah, não, vocês não estavam, não. Eu fui de busão com uma galera aqui de Sorocaba e é isso mesmo, eu fui de busão, vocês não estavam, não, né?
Estávamos sim. A gente lembra, e essa meia é aquela meia que tem a pegadinha ali no quilômetro 19, né? Tem aquela puta subidinha chata ali, desnecessária quase no quilômetro 19, e você voltou branco, chegou branco no Pacaembu, parecia que tinha visto um fantasma. Realmente deve ter sido bem sofrida para você aquela prova.
Foi. E eu levei algumas. Eu não sei, mas eu acho que eu consegui o sub 2 na terceira ou na quarta lá em Campinas, que é uma prova que nós temos excelentes referências, né? Campinas é onde eu consegui primeira sub 2, é onde eu fiz, onde eu tenho o meu melhor tempo esse ano, e é coisa linda de se ver. Uma coisa também, perseguir esse negócio do sub 2, parece que fica mais. Quando você vai descobrir a distância, né, Shell? Vai correr pela primeira vez igual vocês e já é sub 2, não tem mistério. Mas quando começa a dar na trave, é a hora que vira uma obsessãozinha, não é verdade? É a hora que começa a coisar. Nós temos uma figura famosa, que não dá nem para falar que bateu na trave ainda, é o Marceleza, é o Marcel Pasteleiro do Mania de Corrida, que ele tem uns tempos bem mais altos do que sub 2, mas o Marcel, com aquele jeito fanfarrão, ele, o Bob, o Marcão, eles estão tudo xiita com a faca no dente, viu, Brunão? Eles estão tudo treinando sério. Hoje eu vi uma foto do Bob, tá magro, emagreceu pra caramba, tá com uma barriguinha, perdeu muito, tá com a cara chupada, e eles estão tudo sério, a porra tá ficando séria lá no Mania companhia de corrida também. E o Marcel, ele vai de verdade, não é farra, viu, Bolt? Ele vai tentar o Sub-2 na Atenas em novembro. Tá treinando sério para isso. Ele apenas, eu estou usando o Marcel como apenas um exemplo de pessoas que estão nessa saga de coisa. Porque você vai correr o 10K, abaixa de uma hora, depois eu quero abaixar de 50, mas não tem essa coisa. Agora o Sub-2, talvez, a principal missão que se busca na corrida. Porque o 21 é muito mais popular que a maratona, então não dá para competir com o sub-4 da maratona, e a primeira grande marca mesmo, o primeiro grande obstáculo, o Marcel vai com tudo, Shell. Você conhece muitas pessoas que ficam nessa obsessão da sub-2? A sua patroa, ela chegou a conseguir o sub-2, Shell?
Não, ela só fez uma meia, né, depois ela se machucou, ela está voltando agora, mas ela não tem essa obsessão pelo sub-2, pelo menos ainda não declarada. Acho que ela quer fazer uma meia consistente e talvez, obviamente, depois buscar o sub-2.
Eu tenho aqui em casa uma obsessora, minha mulher, agora ela quer, cara. Ela quer, ela tá com sangue nos olhos e ela tá prova a prova, ela tá no nervo. Ela tá no nervo. Ontem saímos, ontem foi legal, cara, porque a gente saiu, pela primeira vez eu saí correndo... Para tendo alguém, para ser pacer, né? Para ditar o ritmo, assim. Então, era uma missão diferente, porque eu queria não sair do ritmo para nem correr rápido e atrapalhar, e nem correr lento e não ser tempo bastante. Saímos lá, eu, ela e meu amigo Fabrício. Segunda meia do Fabrício, ela já correu algumas e saímos ali da meia de samba, naquele lindo, assim. Saímos para correr às 5h35. 5h39 garante um sub-2, né, Maio? Que você nunca vai saber a distância exata da meia. Então, vamos correr ali a 5h35, 5h32 para garantir. E fomos. Aí, ela estava naquela ansiedade. Ela dava umas aceleradas na frente, eu via que ela estava 5h20, estava dando umas empolgadas. E eu ia lá, e a minha esposa, cara, então ela me xinga publicamente, ela não tem problema quanto a isso. Então, ela me xingava publicamente, eu falava, meu amor, tá indo forte. Cala a boca, Maico. E a gente ia. E daí eu entrava na frente dela, tentava desacelerar, igual sabe, quando você vai pastoreando o boi, assim, e vai, o meu amigo do lado ia passando, eu ia pastoreando o boi. Aliás, o Fabrício tá com um corpinho de boi, tá um boi bem assim, tá parecendo um javalizinho, Fabrício. Aí eu ia naquela coisa lá. Aí no, quando não é dia, não é dia, né? No oitavo quilômetro, o ritmo já não batia, já começou a coisar, então não saiu ontem. Daí eu me perdi, o Fabrício abriu. Aí eu fiquei pensando, falei, talvez o Fabrício tenha conseguido a sua sub-2. Esse meu amigo Fabrício, ele conseguiu a menor diferença que eu já vi para um sub-2. Ele chegou, ele apertou o GPS na saída, bem debaixo do portal, e ele apertou o GPS quando ele voltou, quando ele chegou. Tinha dado 2:00:08. O que me corrija, Bolt, você que é economista, são 8 décimos, é isso?
Exato.
Se você tentar fazer isso, se você pegar um cronômetro e fazer assim, você não consegue parar em 8 décimos. É assim, né, Bolt? É um cisco, né?
É um piscar de olhos, mas o dele...
É o piscar de olhos. Daí o que a gente falou? A gente falou, Fabrício, essa diferença... Pode ser que o tempo oficial dê certo. Cara, veio o tempo oficial no celular dele. Você acredita que deu 2:00:08? Para começar, foi a primeira vez que eu vi o mesmo tempo de um relógio do tempo oficial. O cara é preciso no botãozinho. E ele não bateu por 8 décimos o sub-2. Será que está no veneno ou não?
Ele quer outra meia ontem, né? Se fosse possível, ele corria outra meia no domingo à tarde, né? Porque, poxa, essa diferença você vai ficar fissurado por uma nova meia. Fala para ele, ó, tem Atenas aí em São Paulo, dá tempo de se recuperar e tentar o sub-2 na Atenas.
Pois é, eu não sei se ele se perdeu naquele vai e vem, que a meia de Sampa é muito legalzinha. Mas no final, mudaram, acho que o percurso, porque eu não lembro no ano passado ter aquele zigue-zague. Eles pegaram aquela avenida do Jockey e a gente... Três vezes, né? Três vezes indo e voltando. Era um inferno. Você via as pessoas vindo. Eu via vocês, né? O Brunão, pelo menos, estava bem mais rápido. Aí eu vi o Brunão. Aí você fala, quanto o Brunão tá na frente? Cara, uma vida. A gente andava a avenida inteira para chegar lá na esquina, daí você falava, puto, o Brunão aquela hora tava bem à frente. Aí você começava a voltar, cruzava o Brunão de novo. Aí ele tava. Fizeram 3 vezes esse zigue-zague, então eu acho que para muita gente que tava num ritmo bom, ali acho que a cabeça pode ter pego um pouquinho. A pessoa que tá, não é tão experiente em meia maratona, muito, muito chato aquele trecho final da meia de São Paulo, da meia de Sampa. Então ali deu uma quebrada, ele ficou por 8 décimos e tem um monte de gente que ficou por 1 minuto, 2 minutos. O Kakimoto, que é nosso amigo, ele também custou bater o sub-2. Né, foram algumas provas, e eu lembro de uma que a gente correu, que foi Atenas do ano passado, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, 10 vezes aquela ponte estaiada, que, se não me engano, ficou por 1 minuto. É de cagar, né? É de cagar. Brunão, o que que a galera está falando aí?
Vamos lá. A Karina, bom, eu vou deixar por último o comentário dela, porque ela está pedindo algumas dicas aqui, mas tem uma.
Eu só tô lendo aqui que a mulher do Bolt mandou mensagem aqui falando que nesse momento a única obsessão dela é me matar por causa da história. Que isso? Apimentou a relação, Sibeli. Que isso? Não, tá tudo em casa, imagine. O Bolt é. Esse grisalho aí faz sucesso há muito tempo. Não é a primeira vez, gente. Gente, vocês sabem, olha, só uma pausa de 10 segundos nesse programa para falar de coisa que não tem nada a ver com corrida. Quando começamos, nós montamos esse cast, este elenco do canal Corredores, desses 4 rapazes que aqui estão. Eu achei que talvez a minha porção mulher, a minha osso pelo cabelo envolvente, eu achei de verdade que se alguém fosse fazer sucesso com as meninas, fosse o Brunão. Mas o Brunão tá igual rodo sem borracha, não rapa é nada. Nunca, nunca gerou um comentário. Brunão fica lá numa. Fica lá no ostracismo. Ninguém lembra do Brunão. O Bolt, incrivelmente, o Bolt é a segunda vez que uma menina chama, fala que o Bolt é bonito. Não, ô Sibeli, olha. Se eu fosse você, eu pegava esse corcel e colocava aquela capa para proteger do sol, porque é o feinho cobiçado, viu? Olha, cuidado, fique esperta. E o Kiki não, o Kiki fala, não, o Kiki é igual, não, 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 Kiki não. O Kiki não é cobiçado também, assim como eu nunca recebi um elogio.
Que é o mais cobiçado.
Ou melhor, eu já recebi, o placar é o seguinte, 2 elogios para Michel, um elogio para mim, que foi de homem, e falou, nossa, Maico, que barba, hein? É, eu recebi esses comentários. Nossa, Maico, que barba, hein? Então, um tento para mim, 0-0. Brunão e Kiki, 0-0. Vamos voltar a falar de corrida, que é este programa aqui, é sobre corrida. O Kiki não está aqui, o Kiki está lá no fosso do limbo, dos esquecidos, mas o Kiki demorou bastante também para conseguir. O Kiki conseguiu no primeiro semestre esse ano. Você lembra que prova que era aquela, Shell? Também no jockey? Não lembro.
Não, não.
Kiki
Ah,
era
foi, não,
disputou.
não foi na meia? Não foi na, dentro da São Paulo City? Não, ele
Não,
fez a.
aquela é meia da Asics, é isso? Meia da Asics que a gente.
Acho que sim.
Meia da
Isso.
Asics. O Kiki conseguiu ali o seu sub-2, ele vinha correndo meias desde 2014. Então você vê que tem hora que demora. Não é fácil para todo mundo. Hoje, quando eu joguei o tema do programa lá nas redes sociais, o cara falou: eu estou me preparando para minha primeira meia. Ele falou: é difícil mesmo? Eu falei: não, cara, não, não sei se é difícil. Vai depender do seu nível de genética e de sorte, de aptidão para coisa, somado ao seu treino, né, Bolt? Impossível eu falar se é difícil para todo mundo. Tem nego que. Teve um cara lá que falou: eu estreiei, a minha pior meia até hoje foi 1,57, eu estreiei com 1,40 e alguma coisa. Não dá para falar se vai ser difícil. Tô falando que é uma grande marca perseguida. Agora, tem que ver o seu nível de aptidão para coisa, né, Bolt? Para uns é mais difícil, para uns é mais fácil, né?
Sim, e no meu caso, eu acabo fazendo sempre a mesma planilha aí sua, do Bruno, mas eu sou bem chato quando eu vou para uma prova ou meia, ou no caso das maratonas. Vocês já sabem que eu fico meio que insuportável na véspera da
Ai,
prova.
desculpa, fez barulho que tá abrindo.
É bem discreto você, né?
Não.
Mas eu. Eu fico bem chato mesmo, mais chato ainda na véspera da prova. É, eu tento seguir o ritual de hidratação certinho durante o sábado todo. É, faço uma alimentação, refeições reguladas ao longo do sábado. Eu acho que se eu tivesse que dar um segredo para alguém bater o sub-2, obviamente é fazer o treino para sub-2. Ok, mas aí a pessoa fez o treino para sub-2. E como é que se prepara para a prova? Eu acho a véspera tão importante quanto o dia da prova. Então, eu faço uma véspera muito boa. Hidratação, alimentação, vou comer, como cedo, vou dormir cedo, acordo com tempo mais do que suficiente para que eu tome um café de manhã, invariavelmente no hotel. Muitas vezes essas meias a gente acaba fazendo ou em Campinas ou em São Paulo, então eu vou, fico já na cidade, acordo de manhã, tomo um café da manhã no hotel, uso o banheiro, porque eu tenho que usar o banheiro antes da prova, então eu tenho todo um ritual para me preparar para a prova, então eu acho que também isso pega bastante.
Ô, Shell, mas aí você está falando com o leite derramado já, ninguém resolve, tudo bem, pode ser o diferencial entre o sub-2 e um 2-2, pode ser? Essa, você dormir bem, isso pode ser. Agora, não é simplesmente o malucão chegar lá. Quando você entra nas meias maratonas, Brunão, vê se você concorda comigo. 5 quilômetros, você vai lá, mete o louco. 10 quilômetros, você vai lá e mete o louco, você corre do jeito que der. 21 quilômetros, se você for abençoado, você vai lá e mete o louco. Para o cidadão médio, para aquele corredor médio, aquele atleta amador padrão, requer preparação. A meia maratona não é brinquedo já, é uma prova desgastante, é uma prova de longa duração, você vai levar aí na casa das 2 horas correndo, é a primeira vez que você, quando você começa a treinar para a corrida, você chega num patamar de ficar correndo 2 horas, coisa que quando você começa a correr é inimaginável, então não dá para meter o louco, em meia maratona não se mete o louco. O Shell está falando coisa de véspera, mas a preparação para meia tem que ser muito bem feita, tem que ser pensada para meia, né, Brunão?
É, exatamente. E até eu vou pegar o comentário da Karina aqui, porque eu acho que a questão dela, vamos ver se vocês concordam comigo, eu acho que é mais mental do que física, do que qualquer outra coisa aqui, porque ela falou que ela tem 29 meias maratonas oficiais, sem contar treinos para maratona, mas ela é mocoronga e os tempos estão entre 2 horas e 1 minuto e 2 horas e 6 minutos. Ela tá pedindo dica para subir 2 horas. Eu acho que no caso dela é cabeça. É se concentrar na hora da prova e fazer. Porque 2 horas e 1 minuto tá ali, né? Eu acho que não tem o físico cacete, tá lá, né?
É muita meia, hein? Cacete. Quando você que é o homem do sub-2, é o capitão sub-2, jamais errou. O que dá para... Lembrando que nós vamos falar da nossa experiência. Ninguém aqui é preparador físico nem professor de educação física, tá? Ninguém quer ensinar o padre a rezar missa porque não é a nossa. O que a gente está falando, o que a gente vai falar é o que a gente fez para dar certo. O que você acha, Bolt? Onde que a moça... O que tem para perder? Não sei, a gente não sabe como é que é o treino dela, né? Eu acho que se ela pegar um tempo com... O dia que ela pegar um nubladinho, aí sai essa... Não tem mais nada o que falta aí pra...
né? Eu acho que não falta nada. Eu acho que falta realmente concentração na hora da prova. Eu falo assim, é hoje.
É uma diferença tão pequena assim, Maicon, pode ser, inclusive, o posicionamento no curral de largada, né? Se você ficar lá muito para trás, para poder largar junto com algum amigo seu, alguma coisa assim, você vai pegar muito trânsito, né? É fácil, você perde 2 minutos com o tráfego na sua frente. Talvez se você se posicionar um pouco mais à frente na hora da largada, você já vai pegar menos pessoas na sua frente e você tira fácil 2 minutos. Então, quando você vai para uma prova tentando fazer tempo, qualquer detalhezinho é muito importante.
Não, se eu tivesse a 30 provas e batendo por 2 minutos, filho, eu pesava minha roupa antes de sair, até para pegar a roupa mais leve, porque qualquer detalhe, isso aí que o Michel falou, qualquer detalhe pode fazer a diferença, né? 2 minutos. Pode ser tudo. Agora, Brunão, uma coisa que...
Só posso contar um detalhe?
Claro.
Eu acabei de passar minha senha do Gmail para o Kiki e eu acabei de receber um SMS falando que a minha senha foi alterada. Então... Agora...
Eu fiquei... Você vai perder toda. Você vai perder tudo, cara, pelo amor de Deus.
Eu passei minha senha pro Kiki e agora eu acabei de receber um SMS aqui falando assim: a sua senha foi alterada com sucesso. Beleza.
Cara, pelo amor de Deus, só me fala que o Kiki não tem como entrar no canal e apagar o canal.
Não, eu passei a minha senha do Gmail para ele.
Ai, bênção, palavras do Senhor.
Eu só espero que ele tenha anotado a senha que ele alterou para depois ele passar de volta para mim, né? Mas tudo tranquilo.
Vocês acham sinceramente que é impossível o Kiki apagar o nosso canal? Porque quem não sabe, é um botão, existe um botão de autodestruição em qualquer canal do YouTube que você aperta um botão, o canal implode. Então, o papai do céu coloca a mão. Ô, Shell, uma coisa...
Kiki hacker, o pessoal tá falando aqui.
Ô, Brunão, parece agora, incrível, mas o Michel tá aí, cara. Será a obra do Kiki, cara?
Cara, eu não duvido. Ó, a Beatriz tá falando aqui, ó, Kiki hacker.
Ai, meu Deus do céu, acho que o Kiki caiu por causa que o Michel... Ai, meu Deus, vamos nós, Brunão, vamos nós. Ô, Brunão, o que eu queria falar... E perguntar para essa moça, veja aí, uma coisa, uma suposição muito importante que pode ter, uma pessoa que tem 20 e tantas meias maratonas, tudo entre 2:01 e 2:06 igual ela. Uma coisa que ela tem que responder para nós aí é a estratégia de prova. Porque, de repente, ela fala para nós que todas as provas ela larga arregaçando e morre. Uhum. Ou ela está terminando inteira essas provas. De repente, está aí, né? De repente, fia... Começa mais devagar e sempre, vai constante. Porque não é possível alguém... Você vai pegando a cancha da prova, né?
Então na trave, assim, né? Porque, assim, se ela tivesse 29 e, sei lá, meus tempos são de 2 horas e 20, 2 horas e 15...
É, mas
né?
tá ciscando nesse meio aí faz tempo. Vai ver, vai, peça para ela responder aí. Eu já peço para ela responder.
Falou aqui que vai entregar esse sub-2 e vai voltar aqui para contar para a gente. Vamos ver.
Pô, tem que ser. Mas veja isso. Presta atenção se você não está desembestando no começo e lá pelo 17, 18 você morre. Vai ver que é isso. Vai ver que você está morrendo em toda a prova. Né? Uhum. Só se for. Brunão, eu tinha aqui separado. O Michel falou de fazer uma véspera bem feita, mas eu tinha separado aqui. Eu consegui lembrar se a galera aí quiser pôr mais tópicos nessa coisa de dicas, e você também, Brunão, sinta-se à vontade, mas eu coloquei basicamente três fatores que podem te ajudar muito a fazer uma sub-2. Se está emperrado esse sub-2, três elementos bastante fortes. Uma é escolher a prova certa, Brunão. Isso eu acho que não tem nem o que ver, né? Se a coisa está de rosca, se você está batendo por 2 minutos, por 5 minutos, por 10 Então, 10 minutos já é mais uma coisa de preparação. Ainda falta chão, né? 10 minutos é bastante coisa para tirar. Mas se você está ali por 5, por 4, por 3, por 1, você escolher a prova certa é fundamental, né, Brunão? Você entra no site da prova, você pesquisa a altimetria, você veja o percurso. Por que que eu falo altimetria e percurso? Porque tem provas, por exemplo, em São Paulo, que são duas voltas. Duas voltas lá de 10,5. Né? E é muito chato, ferrar com a tua cabeça. Uma altimetria ruim vai te ferrar, se você não está conseguindo nem fazer a sub-2, o que você vai correr uma meia cheia de sobe e desce? Não é verdade? É isso, né, Brunão? Pesquisar muito bem, escolher bem. Em São Paulo tem provas famosas por ser um tapete retinho, por exemplo, a meia de Sampa, né?
Sim, e pelo contrário, também tem provas que são conhecidas, como essa que você estreou, né? Que tem aquela subida no quilômetro 19 ali, né? Então, se você estiver batendo na trave no pace, você vai perder por pouco ali, igual o Fabrício.
É, a meia internacional de São Paulo, essa de fevereiro, péssima. Não que você não vá fazer o sub-2, pode ser que você inaugure lá com 1,50, é. Mas é horrível. E se você estiver batalhando pelo sub-2 e achar que vai ser lá, claro, né, de prova para prova, você se prepara mais, pode ser que saia lá, sim. Mas se nada mudou, se faz um mês que você correu uma meia maratona e não saiu, possivelmente não é lá que vai sair. Uma prova horrível. Michel, acho que conseguiu regressar. Ai, meu Deus.
Voltou, Michel, não.
Kiki. Ô, Kiki. Aê, nossa missão.
Ele tá com o Michel ainda. Ele tá com o Michel.
Aê. Cara, detalhe que o Kiki entrou como Michel Bolt. E o Kiki, assim como um ET, um VT. Como é que é o morador de Vênus? Como é que é? O
venusiano.
O Venezuela. Ô, caralho! Não sei.
Venezuelano, né?
Quem que mora na Venezuela, caralho?
Venezuelano, não que mora em
O
Vênus, é isso?
venezuelano virou venezuelano. Ah, sei lá, porra. Mas eu sei que ele tomou o corpo de Michel Bolt e apareceu aqui. Michel ingressou e quem apareceu foi o Kiki. Vai dar merda grande isso, porque o Kiki, eu acho que ele destruiu o Gmail do Bolt. Kiki, você nos escuta?
Não, eu escuto muito bem, cara, mas eu vou. No mínimo, você me deve um jantar, um almoço, café da manhã, na cama,
Aê, estamos os quatro reunidos! Aê! Finalmente estamos os quatro. Não
Não, caiu.
estávamos.
Caiu.
Caiu. Caiu os
A
dois.
hora que o Michel entra no login dele, o Kiki cai. Cai os
Ai,
dois.
cara. Olha, que terrível. Que terrível. O Michel vai ficar muito. Olha lá, entrou o Michel.
Entrou, não sei quem, né?
Você nunca
Eu não
sabe
sei quem
quem é que
entrou.
vai aparecer. Ó.
É.
Aparece a carinha
Cai,
dele e caiu de novo.
entra aqui.
Vamos nós, Brunão, vamos
Vai
nós.
lá.
Então, assim, escolha muito bem a prova. Escolha com base na altimetria, escolha uma prova que é um tapete. Se você está batendo na trave no dois, dica número um: escolhe direito essa prova, tá bom? Entra na altimetria, meia de sampa é uma boa. Lembra de mais alguma aí, Brunão, que é retinha?
Meia de sampa, a própria a ASICS, né? Acho que foi bem plano. Ele quer quase o mesmo percurso, né?
A ASICS que a gente correu no primeiro semestre, se eu não me engano, também é boa. É, por exemplo, uma meia pé, outra meia péssima para você estrear. Para você estrear, não, para você buscar o seu sub-2. A meia da São Paulo City, né? Terrível. Esse ano tinha 23 de março, maio, eu não sou de São Paulo, eu confundo a sua. E é foda. E aí, Brunão, você vê como é a questão de dia mesmo. Naquela meia que você tem os túneis para chegar no Jockey, que você tem a subida da 23, né? É uma meia horrorosa essa da ASICS. Toda a parte difícil, a gente que nos 2 anos correu a maratona dela, a gente fala que toda a parte difícil da altimetria tá na meia. Você passou, você chegou no Jockey, é tudo reto. Só é a dificuldade da quilometragem, né? A minha mulher, por exemplo, lá fez 2:02. E ontem, num tapete, deu ruim e batemos 2 horas e 15, nós terminamos. Então, assim, é dia.
Depende do dia mesmo também, né?
É uma prova muito mais difícil, ela bateu na trave. Uma prova que era um tapete, ontem não saiu. Então, dica número um, escolha muito bem a sua prova. Número dois, uma coisa que não depende de você, mas não pode depender de você, sim. O tempo, o clima. Ontem, por exemplo, nós corremos fresquinho, estava friozinho, chegou a garoar durante a prova e só no finalzinho saiu um sol bem ardido, mas bem pouquinho. Aí você me fala, mas porra, o tempo não controla. Não, chuva você não controla, mas o período do ano, né, Brunão? O clima que faz naquela prova, não necessariamente você precisa estrear em São Paulo, não necessariamente nós estamos falando para pessoas de São Paulo aqui, nós estamos falando para todo o Brasil, para gente que está fora do Brasil, tem gente de todo lado. Então, assim, escolha de repente uma prova que tem um clima agradável, um clima geladinho, um clima fresquinho. A maratona, por exemplo, de Floripa, por que que as pessoas escolhem, Brunão, a maratona de Floripa? Porque é gelada, não é isso?
Sim. É, o clima mais fresco com certeza ajuda, né? Porque ninguém merece um solzão na cara, vai debilitar, principalmente no final da prova, que você já tá cansado, o sol já tá mais alto, né? Ou aquele calor subindo ali, você não, não. Se você não tiver preparado ou acostumado, pode ir por contra.
É, deu uma zoada
Tem
no teu
aqui, tem
áudio aí,
mais.
Brunão. Eu acho que é o fenômeno Kiki que está avaliando tudo
Tá
aqui.
rondando.
Kiki está atuando nos bastidores. Bolt, você que reassumiu a sua identidade de Michel Bolt, reconquistou o seu lugar. Michel Bolt, o clima também, fundamental, né? Se você, de repente, escolher a maratona na época do verão, a chance de sucesso para você bater esse subidão. Essa que eu estava falando, por exemplo, Meia Internacional de São Paulo, em fevereiro, com subida e alto verão. É pedir para se lascar. Se você está tentando, está batendo na trave, não é a melhor opção. Então, demos aqui a primeira dica, Bolt. Você estava fora, não ouviu. Escolher muito bem a prova, uma altimetria plana, e tentar escolher uma época do ano onde o clima é mais ameno, seja você de São Paulo ou de qualquer localidade. Tá boas dicas por enquanto, Bolt?
Não, tá bom. Acho que tem em abril tem algumas meias, tem a meias de Campinas. Agora a gente tem a ASICS e a Iguana trabalhando dois circuitos que são bem parecidos, mas que são muito bons para fazer tempo. Acho que é exatamente isso. Tem que escolher bem a prova e o clima. Você escolher como Atenas vai ser agora em novembro, não é a melhor aposta sua para fazer tempo.
Olha, quer um exemplo? Quer um exemplo? Tomara que você consiga o seu sub-2 muito antes. Mas quer um exemplo de meia maratona excelente que caiu no nosso gosto e é um xodó nosso e nós temos. Todo mundo tem RP lá de coisa? Meia de Campinas. Ela acontece em junho, a gente correu ela já por 2 anos. No ano passado a gente chegou na largada com 6 graus, um frio do caramba, que é excelente para correr. Esse ano nós chegamos lá. Com o frio do cacete, estava 7 graus. A meia, ela tem subida pra caramba. Subida pra caramba, assim, ela tem subidas e ela tem descida. Para cada subida, ela tem uma descida. Parece uma montanha russa, e só que na descida você chinela, você consegue compensar. E lá no quilômetro 20, ela tem uma baita maldade, que é a maior subida da prova. Mesmo assim, esse ano, só na nossa turma, teve 5 recordes pessoais, né, Bolt?
Sim, é uma prova muito boa e nós tivemos sorte nos últimos 2 anos, que estava realmente, a gente chegou para largar um ano com 6 graus, outro ano com 7 graus, acho que foi essencial para que tivesse essa chuva de RP. Acho que até o tema do vídeo, né, foi chuva de RP, alguma coisa assim, né?
Exatamente. Ó, é em junho, é em Campinas, e se inscreva lá, é baratíssima essa prova e é o melhor kit do Brasil. Nunca na vida que tem um kit daquele com tanta coisa. É uma compra de supermercado, é muito legal. Faça essa prova, não ganhamos nada por isso, mas a prova merece jabá, é muito massa. Brunão, o que que temos de comentários aí? Antes de eu ir para a minha terceira e última dica, que é a mais importante de todas.
Eu vou puxar uma dica aqui do Erisson, que é uma estratégia que eu uso também. Eu acho bem legal e ajuda você a controlar, porque uma coisa que acontece muito é a pessoa desembestar no começo da prova, achando que está com gás e quebrar no final, né? Então, a dica dele, e é o que eu faço também, é dividir a prova em 3 provinhas de 7K, né? A ideia dele é assim, começar com um pace mais alto, na verdade, mais tranquilo nos primeiros 7, acelerar no 7 do meio, ali no 7 ao 14, e administrar os 7 finais ali. Se tiver com gás, você acelera ou vai mantendo. Então, isso vai te ajudar a controlar o pace e chegar no sub-2, né? Ajuda você a não desembestar no começo, que é importante.
Segundo ele aí, ele faz em 3 partes, sendo a segunda mais forte.
A
Termina.
segunda mais forte, isso é.
Se sobrar caixa interna, puxa na terceira parte. O chefe,
Isso.
a meia maratona, ela tem um negócio que a gente ainda não conseguiu, ou conseguiu você, não sei. É o negócio do split negativo. O que que é o split negativo? Split negativo, você divide a sua prova em duas partes, primeira e segunda parte. O split negativo é você fazer a segunda parte da prova mais rápida que a primeira. Ou seja, quando teoricamente você estaria cansando, você é mais rápido que na primeira. Na maratona, puta desafio para o amador fazer isso. A gente nunca consegue porque dá aquela quebrada no ritmo. Eu não sei se o Bolt conseguiu lá no Chile que dá uma descida no final lá. Você foi lá, Bolt?
Fui, mas não deu split negativo, não.
Então, mas na meia maratona é algo a se pensar e algo totalmente possível para o amador. Então você faz primeiros 10 aí, mais assim, na manhã, um ritmo bem confortável, e se tiver bem, começa a puxar. Você vai fazer uma segunda metade mais forte e pode ser que te adiante, porque você começar forte é cagada. Tem muita coisa, tem muito chão pela frente, e é o pior. Tem gente que fala assim: ah, vou lascar o pau, vou fazer uma reservinha, fazer uma gordurinha para depois morrer. E eu me seguro, mas não é legal, viu, cara? Eu tentei fazer isso já até na maratona e não é legal. Acho que a melhor coisa mesmo é ou você ir constante, ou você ir progressivo, ou você dividir em duas e dar uma arrepiada na segunda parte. E daí.
Eu corro meio fazendo conta, né, Michael? Eu espero chegar exatamente no momento da prova e ver. Se é uma prova que eu acho que vai esquentar muito para o final da prova, eu tento começar muito mais forte para a hora que esquentar eu ter uma gordura. Se é provas que eu sei que no meio delas como é Campinas, por exemplo, no meio da prova tem um sobe e desce danado, então foi nesse ponto da prova que eu fiz um pouco mais lento. Acho que aí vai de você conhecer um pouco o percurso e o clima e tentar traçar uma estratégia na sua cabeça. Então, Campinas, eu sabia que o meio da prova tinha muito sobe e desce, eu falei, bom, eu vou começar forte, fazer uma poupança, no meio da prova que eu já vou perder velocidade mesmo, eu baixo um pouco o meu ritmo e no final da prova eu dou um gásinho de novo. O André, da nossa assessoria, ontem ele conseguiu o RP dele, acho que ele deu o split negativo, né? É, ele conseguiu o RP ontem com o split negativo.
É, o André, tem uma coisa que muita gente reluta em fazer, mas não é nada de, de profissional. Mas é ter alguma estratégia, cara. Você pode até não conseguir cumprir a sua estratégia. Mas a coisa mais xarope, e isso rende um programa inteiro à parte, mas uma coisa xarope a se fazer, a não ser quando... não tem exceção, na verdade. Eu ia dar como exceção, mas não tem. É ter alguma estratégia, você cumprindo ou não. Então você fala assim, olha, eu vou devagarinho, do começo ao fim, para terminar a minha primeira meia maratona. É uma estratégia. Eu vou começar arregaçando e a hora que eu morrer, mesmo assim vai dar o sub 2. É uma estratégia. Eu vou começar devagar e vou fazendo progressivo. É uma estratégia. A única coisa, e tudo isso pode a partir dos primeiros 2 quilômetros. Você pode falar, eu vou começar forte e depois eu vou tirar o pé. Pode ser que nos primeiros 2 quilômetros você corra e você fala, não é hoje. Eu não estou perna com isso. Não é nada imutável, não é nada que você não possa mudar. Mas correr assim, ó. Ah, vou sair correndo igual um doidão e vai que dá essa sub 2, vou sair igual uma maluca lá correndo e tal. É a pior cagada, né, Shell? Você tem que ter um mínimo de... Quando a gente fala planejamento, não é uma coisa de correr com calculadora, igual o Bolt faz. Mas é o mínimo, fala, eu quero começar fraco e terminar forte. Eu quero começar forte e terminar fraco. Eu quero começar e terminar igual. Isso é estratégia. É que é um plano, né, Bolt?
Eu acho que o treinamento, os longões do preparatórios para o 21 também serve para isso, para que você vá testando a sua estratégia, tentando conhecer o seu corpo, a maneira como você funciona e qual é a melhor estratégia para você de prova. Se você, nos seus treinamentos, você termina acabado, extenuado, é óbvio que você não pode tentar fazer um split negativo numa prova dessa. Então, tem pessoas que delegam a estratégia toda ela para o treinador, mas acho que vai muito da pessoa, sim, ouvir o treinador, mas entender como é que o corpo dela funciona, como é que ela se comporta durante um longão de 18. Ela termina o longão de 18 muito bem, poxa, dá para tentar ir para um split negativo, ela tem condição de forçar um pouco mais. Acho que vai muito de pessoa para pessoa mesmo e a estratégia dela se conhecer.
Brunão, eu quero que você leia mais uns comentários para aí sim. Hoje eu só estou dando um chorinho, hoje nós vamos até 10h10, tá bom, Bolt? Eu sei que você não gosta de se alongar, mas por conta dos problemas técnicos. Vamos dar 10 minutos de chorinho e o papo tá bom. Antes, ô Brunão, antes de você ler os comentários aqui, eu li um muito divertidinho aqui, que é do... Ai, meu Deus do céu. Eu estou sem o mouse, eu estou nesse mouse do Note, é uma desgraça, eu me perco. Mas o rapaz é alguma coisa Gonçalo, e ele falou que a saia de colegial ajuda a bater o sub 2.
Né? Não ajuda, talvez, no caso, acho que o Heitor não fez sub 2, fez?
Pior que é, Gonçalo, você acredita que o Heitor ontem de saia colegial, ele não bateu? O Heitor ele tem o mesmo recorde pessoal na meia que eu. A gente fez junto em Campinas, 1 hora e 49. Então o Heitor não é para ter dificuldade na sub 2. Mas ontem, incrivelmente, de saia, ele correu a 2 horas e 2 e tal. Talvez seja o assédio masculino, o assédio feminino, as pessoas pegando, querendo um tostão, querendo um pouco de Heitor, usufruir do corpo de Heitor. Brunão, o que temos de comentário aí? Que eu estou vendo que a galera está parpitante hoje. Parpitante no sentido de parpitar.
Com certeza. O Rodrigo aqui, ele deu um exemplo, ele não falou de 21, mas é uma estratégia interessante também. Ele falou assim, ó, desencana, porque às vezes você já está tão preocupado com o sub 2 que você fica... você não consegue tirar aquilo da cabeça e não sai. Né? Ele falou assim, ó, fiquei 2 anos fazendo o 10K em 43,03, né? Esse é o tempo dele, querendo baixar dos 43. Então, ele ficava tentando e não conseguia. A hora que ele não quis, que ele não estava preocupado, ele fez em 41. Então, de repente, às vezes você relaxar, dar uma relaxada do tempo, né? Parar de se preocupar tanto, não ficar tão ansioso, pode te ajudar no mental aí, a concluir esse tempo, né?
Ah, com certeza, com certeza. Ah.
O meu melhor tempo no 10K também foi desse jeito aí. Não era para eu fazer no dia lá, era um dia de treino. E deu, e foi. Eu não estava pretendendo fazer.
É, não, mas sai. Ontem a minha mulher falou, ela falou, não foi perna, não foi fôlego, ela falou, foi cabeça, não sei. Baqueou. Não, tá muito na expectativa, não leva nada. E daí me leva a terceira e última, essa é a mais importante, que é o seguinte, Bolt, se você quer correr rápido, você tem que treinar rápido. Não adianta, ó, então assim, bem redondinho, vamos supor que é uma prova perfeita, perfeitamente medida, que ela tem 21.097 metros, que é a distância oficial da meia maratona. A gente sabe que tem um monte de prova aí que não é aferida, não é medida, às vezes tem um pouquinho mais, às vezes tem a menos, mas beleza. 21.100 metros, para arredondar, para ficar fácil. Para correr nessa distância e dar 1,59,59, é sub 2, já está valendo, você tem que correr a 1,38, é isso, né, Bolt? 1,38. 1,38. Se você precisa correr a 1,38, lembrando, na prova, você precisa correr a mais do que isso. Porque você pode ver que toda prova, a hora que você vai ver, você não correu mais do que isso. Porque você tem que fazer as tangências das curvas, você tem que desviar do público. Então, você nunca vai correr a distância. Você vai correr sempre mais que a distância. Ou seja, você precisa correr abaixo daquele tempo esperado. Então, vamos colocar assim, para ter uma margem de segurança, você tem que correr a um pace de 5 minutos e 35, 5 minutos e 34, uma meia maratona. Se você vem treinando a 5h45, meu anjo, como, por que raios você acha que no dia você vai conseguir correr a 5h35 sem quebrar? Não é verdade? Você tem que correr nos treinos a 5h35, ou a 5h32, ou a 5h20. Você tem que fazer qualquer coisa com tempo suficiente e uma margem de sobra e uma margem de uma gordura para dar o seu tempo no sub 2. Não tem mágica. Tem gente que treina num pace 10 segundos a mais do que o necessário e no dia acha que a empolgação vai fazer milagre. A empolgação faz sim milagre. Ela te empurra para frente quando você está cansado, ela não deixa você andar quando você está morto, mas também ela não derruba teu tempo assim, né, Shell? Então, assim, quer treinar para sub 2? Quer correr sub 2 numa prova? Treina para sub 2 no treino. Treina para correr abaixo de 5. Treina a 5h30, tenta fazer no treino. Ah, mas a 5h30 eu só aguento correr 10 quilômetros. Tudo bem, você morre num treino, mas no próximo você tenta de novo, você vai a 12 quilômetros, né, Bolt? Ali, quando você está numa preparação para meia maratona, você vai. Treinador, mas você vai correr até 17, 18, mas você tem que correr em ritmo de prova, né, Bolt? Não adianta.
Acho que tem muitos treinadores, a maioria deles colocam um ou dois longões aí e eles indicam na planilha exatamente, ó, 18 quilômetros em ritmo de prova, 16 quilômetros em ritmo de prova. Então, se você não treinou a 5h35, 5h38, 5h41, se for uma prova muito bem aferida, 5h41 é o limite para você fazer um 59-59. Então, se você não treinou nesse tempo, você não vai fazer, não adianta nem se frustrar, porque a empolgação da prova ajuda, mas não resolve.
Exatamente, tem que treinar rápido para... Vou dar um exemplo prático, que não é na mesma distância e tal. Estava treinando eu para Up Hill lá, subida para caralho, todo treino muito morro, rodando extremamente lento. Os treinos da Up Hill todos eram lentos, porque você fazia longão de 30 km com uma porrada de subida. Se você tentasse ir no seu rápido, você ia morrer no meio, você não terminava o treino. Então, rodando bem lento, a 6h10, normal. O que aconteceu? Estava lá, estava terminando os treinos, terminando bem, terminei o treino de 33, bem tal, cheio de subida e tal. Começaram esses caras aqui, ó, me buzinar na minha cabeça, e todo mundo da categoria. Você tá treinado pra cacete, cara. Maicão, você tá no seu melhor, você tá pegando ladeira igual um louco, você vai pro sub-4 nessa caralho aí dessa maratona da São Paulo City, é agora, cara. Vai pro Se Consagra, vai pro... Eu estava treinando às 6h10 e para ir para o sub 4 eu tinha que correr a quanto, Shell?
5h40, né?
É a mesma coisa, né? A mesma coisa. 5h40. O que que aconteceu? Ah, no 26, no quilômetro 26, abriu o bico. Porque fazia meses que eu não treinava a 5h40. Eu estava treinando lento para aguentar a subida. Fui nele, morri pela boca.
Achei um pagou a aposta. Tempo.
Paguei a aposta. Qual que era a aposta mesmo? É tanta aposta que eu não sei.
Era da cachaça, né?
Ah, é, da cachaça. Tomei cachaça igual um louco nessa live aqui. E assim foi. Então é o mesmo princípio. Eu não estava treinando para fazer 5h40 na maratona. Como que seria possível fazer 5h40? Fui abaixar meu ritmo, quebrei antes. Vai te acontecer a mesma coisa na meia maratona. Brunão, 5 comentários finais.
5, preciso. Eu vou fazer os comentários aqui e terminar com uma... É uma pergunta polêmica aqui do Daniel, vou deixar ela por último. O Vinícius Marques aqui, ele falou que na primeira meia ele fez em 2h30 e só de ter feito ele já ficou feliz. Ou seja, então, nem tem gente que acha que mérito fazer acima de duas horas ou que ele precisa fazer abaixo de sub-2 para ser meio maratonista, mas não, ele fez em 2h30 e tá super contente de só ter terminado, né?
Acho que nós já deixamos bem claro neste canal a opinião, né? A gente é totalmente favorável de que você termine feliz e seja o que você queira, meu. Não vai desesperado, não vai meter o louco, mas se o seu ritmo é devagarinho, está bom para você, vai fundo, nego. Esse tema apenas é sub... Esse programa está apenas tratando a sub 2 horas porque é uma obsessão de muitos. Mas se você é um sobre 2 horas convicto e sabe que nunca vai baixar, você corre a 2h15, 2h20 morrendo, parabéns para você, tá ótimo também. Brunão, faltam 4 comentários.
É, o Thiago Zacker está comentando daquela estratégia lá do dividir em 7, né? Dividir em 3, na verdade, de 3 e 7. E a dele ele faz diferente, ele divide em 2h10. Ele tenta fazer um ritmo forte, mais confortável na primeira metade. Se chegar bem nos 10, ele aperta nos 10 seguintes, né? E eu tenho mais um de bônus, né?
É.
Mas é uma estratégia legal também. O Jamil, aqui, ele falou, a primeira meia eu fui só para terminar, sem treino e consegui o sub-2. Ir sem pressão ajuda muito. Então é aquilo que a gente falou, né? De não se pressionar tanto, de repente sai e você não percebe. O Eduardo José...
Se você tiver bem treinado, talvez a sua primeira... Super bem treinado, talvez a sua primeira prova seja uma excelente chance já de fazer um sub-2, porque você vai sem referencial, sem a pressão, corre numa boa e às vezes dá, né?
E vai, é verdade. O Eduardo José falou que a primeira meia dele foi ontem, por conta do canal, olha lá, mais um influenciado aí. Ele já corria há algum tempo, então é o negócio do treino, e fez 1h37. Olha lá, esfregando na sua cara.
Nossa, na minha, na sua, na do Corinthians, pelo amor de Deus. Então, esses aí já são fora da curva, esses aí já são ETzinho, né? Esses aí...
Normal. E o último comentário aqui é uma questão polêmica, eu vou deixar vocês darem a opinião aí pra gente fechar os comentários. O Rodrigo, Daniel Pacheco Rodrigues, ontem ele fez 2h02 minutos, né? Porém no GPS deu 21,5 km, né? Igual deu o meu, 21,480. No quilômetro 21,1, o tempo dele estava 1:59:37. Posso considerar que eu fiz uma meia em sub-2?
Não, infelizmente não. O que vale é a prova. É pelo mesmo motivo que não vale recorde de treino. Não adianta você falar, o teu melhor... Ah, os meus melhores 10K são tanto em treino. Porque justamente em prova você não vai conseguir reproduzir aquela circunstância. Ninguém corre 10K cravado e pame, e trava o relógio numa prova. Você vai fazer tangência, você vai correr 10.300. Então, na minha opinião, é não.
O meu relógio, eu uso um Garmin para correr. Quando você faz o melhor tempo, independente se é prova ou se é treino, ele oferece para você como ter um novo recorde. Se não for prova, eu descarto. Não aceito como novo recorde, né? Acho que só vale dentro de prova mesmo.
E é assim, é duro mesmo. A prova, você nunca vai saber realmente tem as provas aferidas, isso você consegue ter essa informação. É, hoje até foi um debate lá no nosso grupinho, lá que a gente tem, a gente fala o dia inteiro de corrida, um monte de cara falando de corrida, e foi um debatinho lá que era justamente isso, porque tem provas que são aferidas, que são medidas, que nem com uma régua, assim, de ponta a ponta, e ela tem exatamente, ela ganha lá um selinho da Confederação Brasileira de Atletismo, e aquela prova, ela tem a meia maratona precisa. É a maratona precisa. E tem um monte de prova por aí, e isso custa dinheiro. É pouco, eu acho que é muito mais preguiça das organizadoras do que outra coisa, não é, o problema não é dinheiro, mas muitas organizadoras não aferem, não têm essa medida extremamente medidas de forma fiel. Então, tem provas que são maiores e tem provas que você vê que todo mundo termina abaixo da distância da meia maratona. Aí você sabe que a prova não tinha os 21.097 metros. Então, às vezes é meio frustrante, porque você bate o recorde pessoal numa prova dessa, mas daí começa a rolar o boato de que a prova não tinha a distância certa. Daí você fala, pô, eu bati porque a prova era menor. Então, é meio broxa, mas... É, na minha opinião, fica para a próxima, mas eu acho que não. Você tem, não tem essa. É a distância da prova. Você tem que fazer na prova no tamanho que ela tem. Meninos e meninas, estou muito triste com o Kiki. Vou pedir para vocês, Bolt e Michel, para a gente tentar fazer um teste logo em seguida, aí, a hora que acabar a live, só para ver se o Kiki ressurge, se a gente consegue botar. Porque eu fiquei com dó do venezuelano. Me senti culpado. Mas foi bom... ter uma live assim, sem mais intercorrências, né? Sem problemas técnicos, sem requisitos. Por um lado, foi uma tranquilidade, mas foi chato, porque o Kiki sempre abrilhanta o espaço por onde ele passa. Brunão, depois Shell, considerações finais e tchau.
Bom, valeu, pessoal, que ficou até hoje, até a hora agora, 20 minutos já se passaram aí do final. E parabéns para quem fez a meia de Sampa ontem, para quem conseguiu o seu RP, e para quem não conseguiu também, continue treinando. E até semana que vem.
Até semana que vem. Hoje a audiência bombando, hein? Ficamos com 240, 230 pessoas o tempo todinho, até agora que nós já estamos bem além do horário. O Michel Bolt, despeça-se por você e por Kiki. Eu quero você se despedindo primeiro como Michel Bolt e depois simulando... um sotaque de Kiki, já que vocês estão dividindo o usuário. Então, primeiro, Michel Bolt se despede.
Eu não tenho brinquedinho para me despedir, que nem o Kiki aqui, com os brinquedinhos dele fazendo barulhinho. Mas um abraço para todo mundo que acompanhou a gente até agora. E não importa se você não fez seu sub-2 ainda ou se você nunca vai fazer seu sub-2, o que é legal é correr, é participar. A gente falou no começo do programa, eu estou indo para Nova York para participar da prova, não sei nem se vou terminar a prova, mas é isso que é o espírito do nosso canal, o espírito da corrida. Um abraço a todos e como que o Kiki falaria? Olá, amigos, saludos, buenas noches. Eu não sei imitar o Kiki. Mal falo espanhol, ainda o espanhol venezuelano não vai rolar.
Não, o duro mesmo é terminar o programa com esse Exu aqui, ó, vestido com a camisa da concorrência. Olha que desgraceira, essa aqui é fã do Marcel, já falou 20 vezes que gosta mais do Marcel do que de mim, falou que quer que o Marcel ultrapasse nós, é uma tristeza. É muito difícil...
Manda a mensalidade da escola pro Marcel pagar também.
É, vou mandar lá para ele ver. Ah, eu quero fazer dança, papai. Ai, tio Marcel, eu quero fazer agora judô, eu quero fazer pintura em vaso. Vai, Marcel, vai. Essa onça aqui, o maldito. Amiguinhos, amiguinhas, foi mágico mais uma vez. Bruno, pô, te segura mais um pouquinho aí depois, vamos tentar resgatar o Kiki para ver se esse problema não persiste. E obrigado por quem assistiu, parabéns a todos, sub-2 ou super-2, sobre-2. E ficamos assim. Quinta-feira, não perca por nada nesse mundo o vídeo de Heitor de saia colegial. Está uma delícia em todos os sentidos. O vídeo e o Heitor. Tchau. Fomos!